Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, em mais um grande dia, mais uma terça-feira de muita informação para nossa galera. Vini, puxa o nosso cardápio, por favor.
Vamos lá, Du. Em mundo, a Argentina prioriza o Ocidente nas relações comerciais.
Em Brasil, fazer parte da política não é algo cool para os mais jovens.
Na tecnologia, a Apple quer colocar um chat GPT na nova atualização do iPhone.
Quadrilha rouba livros raros que valem 2 milhões de euros.
E na economia, o governo passou mais um mês sem segurar os gastos.
E a gente fecha o episódio de hoje com nossos highlights, outras manchetes que são relevantes e você precisa sair daqui sabendo. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência vamos para a nossa primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento de Caffeine Army.
Vini, todo dia a gente fala sobre foco e energia na nossa rotina, né?
Verdade, Du. E hoje a gente vai um pouquinho além e vamos falar da real importância deles.
Boa, vou parafrasear o Tony Robbins aqui e vou trazer a seguinte ideia. A energia segue a nossa atenção, ou seja, o ato de focar em algo centraliza a nossa energia para essa direção. Isso faz com que as nossas ações sejam mais eficazes quando a gente está focado.
E é por conta dessa sua explicação que o Super Coffee virou o segredo da nossa rotina. A Caffeine conseguiu montar uma combinação de ingredientes que ajuda a estimular e equilibrar os sinais entre as células nervosas. Você vai tomar café e ter mais clareza mental, foco e concentração.
Se você quer mais foco no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra situação, vai no link da descrição e já pede o seu super coffee preferido.
Desde que assumiu a presidência da Argentina, Milei tem deixado os chineses de lado e priorizado países do Ocidente para fazer negócios, principalmente os Estados Unidos.
A China, até março desse ano, era a segunda maior parceira comercial dos argentinos. Só que esse movimento do Milei fez com que o país caísse uma posição. A China caiu para terceiro, a União Europeia assumiu a segunda posição e o Brasil continua estando no primeiro lugar.
Comparando ano a ano, as exportações da Argentina para a China caíram 24,2%. E nesse mesmo período, as importações chinesas tiveram queda de 34,9%.
Trazendo aqui no que se baseia essa relação econômica entre os dois. A Argentina é uma grande exportadora de commodities, enquanto a China tem uma população de 1,4 bi de pessoas para alimentar.
E além disso, Du, sofrendo com a escassez de dólares, os argentinos recorreram aos chineses para conseguir empréstimos, e eles já somam mais de 19 bilhões de dólares desde 2009.
E a gente voltando um pouco no tempo, Vini, os negócios estavam bombando. No ano passado, a Argentina se tornou o país da América Latina que mais recebeu investimentos da China. Essa relação, inclusive, fez com que o governo anterior ao Milei dissesse que a Argentina seria fundada.
Mas a situação mudou de vez com o Milei, que assumiu o governo reafirmando que ele é um liberal e que não está alinhado com comunistas. Na prática, o que aconteceu foi que as relações entre os dois países esfriaram, enquanto os negócios com o Ocidente esquentaram.
E aí a Argentina fez o seguinte, enquanto sendo um país que busca se tornar um parceiro global da OTAN, ela preferiu comprar dezenas de caças americanos e romper uma sequência de deals militares com os chineses. Esse gesto enfureceu Pequim.
E aí, para selar a paz, Milei escalou sua ministra das Relações Exteriores para visitar a China nesta semana, inclusive ela está lá agora. O governo chinês também acenou positivamente, dizendo que a Argentina é uma importante parceira estratégica.
No final, segue sendo um jogo de xadrez geopolítico. A China, que busca ser o banco dos países em desenvolvimento, ampliou a sua presença aqui na América Latina, ultrapassando os Estados Unidos em investimentos locais.
E antes de Milei assumir, o governo de esquerda da Argentina era mais simpático a esse movimento chinês. Só que agora o cenário mudou e a região voltou a ser palco de uma disputa entre Estados Unidos e China.
E essa vontade da China de estar mais presente por aqui pelo nosso continente pode respingar no Brasil. Os chineses podem direcionar novas compras para o nosso país, aumentando o volume dos contratos de carne bovina e outras commodities.
No ano passado, esse movimento rendeu recorde, Du. Mais de 30% das nossas exportações tiveram a China como destino.
Bora para nossa segunda história.
O O número de jovens brasileiros que são filiados a algum partido político atingiu o menor patamar em 10 anos.
Em 2014, as legendas tinham mais de 415 mil associados nessa faixa etária de 16 a 24 anos. Hoje em dia, esse número não passa da casa dos 180 mil.
E é importante lembrar, né, Du, se filiar a um partido é bem diferente de escolher um time para torcer. Além do processo de filiação ser bem burocrático, o associado precisa comparecer a atividades políticas da legenda e participar de votações internas também.
E um dos principais motivos apontados para essa falta de interesse das novas gerações é o desgaste da política de 2014 para cá. A Operação Lava Jato, por exemplo, mostrou uma rede de corrupção envolvendo políticos, empresas e órgãos públicos muito grande.
E além disso, o nosso país está mais dividido quando o assunto é política. Na opinião de 83% dos brasileiros, o Brasil está mais polarizado do que nunca. Só 14% acreditam que estamos mais unidos.
E com esses dois polos se formando, esses polos bastante opostos, né? Também cresce o número daqueles que não se sentem representados por nenhum dos dois lados, a galera que fica mais ao centro.
Olhando para esse fator da polarização por um outro aspecto, os partidos dos dois políticos mais conhecidos do país, que são Lula e Bolsonaro, fogem à regra e eles tiveram um crescimento na filiação de jovens desde as últimas eleições.
No caso do PL, do Bolsonaro, desde que ele se filiou à sigla em 2021, o número de associados jovens quase dobrou, passou dos 5.800 para 10.700.
E depois de uma queda de quase 10 mil filiados de 16 a 24 anos na sequência do impeachment de Dilma e da prisão de Lula, o PT teve um aumento de 9 mil para 17 mil após a soltura do atual presidente.
E aí, mais à esquerda ainda, o PSOL lidera pela primeira vez o número de jovens filiados entre todos os partidos, com 19 mil pessoas.
Para fechar essa matéria, olhando para o macro, ao todo, o número de filiados partidários vem caindo ano a ano no Brasil. Mesmo sendo um dos países com mais partidos no mundo, são 29 legendas, o número de associados não passa dos 16 milhões, o que dá pouco mais de 10% dos eleitores.
Vini, essa história aqui é interessante a gente fechar com enquete. Editor, coloca aí embaixo para a galera, vou abrir o espaço aqui. Vocês aí escutando a gente, tem carinho por algum partido político a ponto de se filiar? Já é filiado a algum partido? Se afiliaria? Comenta aqui embaixo que a gente quer entender. Enquanto isso, vamos para a nossa próxima história. A Apple tá de olho no mercado e voltou a conversar com a OpenAI para fazer a implementação de uma AI generativa dentro dos iPhones.
E a maçã já tinha começado esse papo com a Big Tech e também com o Google ao mesmo tempo no começo do ano, só que nada vingou.
A ideia da empresa é justamente implementar a ferramenta de chatbot ao iOS 18, que lança agora o novo sistema operacional da Apple.
E aí, o que deve acontecer é que a empresa de Tim Cook deve escolher entre as duas principais companhias do setor para finalmente usar uma AI generativa. E o mercado dessa tecnologia de AI projeta movimentar 100 bilhões de dólares até 2026.
E pode ser um movimento, Vini, que a Apple está estudando fazer porque ela olhou o que o rival está fazendo. No começo desse ano, a Samsung lançou no novo Galaxy o recurso de AI generativa usando o Gemini do Google.
Tudo indica que as negociações da Apple estão pendendo mais pro lado do ChatGPT mesmo. Só que é bom lembrar, no começo do ano, os analistas estavam dizendo a mesma coisa da negociação pro Gemini. Então fica a dúvida, que será que vem por aí, hein, Du? Agora vamos pra nossa próxima matéria.
Para essa nossa próxima história, a gente vai trazer uma cena de filme aqui, Vini. Uma quadrilha formada por 7 pessoas na Europa foi presa por roubar pelo menos 170 livros de bibliotecas no valor total de 2 milhões de euros.
E para fazer isso, os suspeitos fingiam ser professores. Eles retiraram os livros e colocaram versões falsas parecidas com as originais para que ninguém percebesse o roubo.
Essa quadrilha agiu em vários países, como, por exemplo, República Tcheca, Finlândia, Estônia, Suíça, Polônia, França, Alemanha e Lituânia.
E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas qual que é a relevância dessa história aí nesse La Casa de Papel da biblioteca? Bom, é só pensar que livros antigos são verdadeiras obras de arte. Quanto mais antigo, raro e reconhecido for o autor, mais dinheiro eles valem.
Para vocês terem uma ideia da dimensão, esse mercado global dos leilões de livros antigos registrou 1,6 milhão de dólares no ano de 2022. gente está falando então de um mercado todo que registrou 1,6 milhão e só esse roubo valeu 2 milhões de euros.
Quem compra esses livros são colecionadores ou até investidores que podem ver um livro de 40 dólares passar a valer depois de alguns anos 1.000 dólares.
E ainda falando em leilões aqui, Vini, foram nos leilões da Rússia que os livros roubados pela quadrilha foram vendidos. Ninguém sabe onde foram parar essas relíquias. Cara, verdadeira história de filme mesmo. Parece que a gente trouxe um roteiro aqui.
Agora vamos falar de economia.
No mês passado, o governo brasileiro registrou mais uma vez déficit primário. O governo não conseguiu sair do vermelho por mais um mês.
Esse déficit foi de mais de 1,5 bilhão de reais. E as expectativas do mercado acreditavam no sinal trocado, um salto positivo de 1,5 bilhão de reais. Só que veio no negativo.
Explicando o conceito aqui para todo mundo entender, o saldo primário nada mais é que a subtração entre a receita do governo, que vem com a arrecadação de impostos, de tributos, e as suas diversas e variadas despesas. Essa diferença é o saldo primário.
Na prática, isso significa que o governo continua gastando mais dinheiro do que recebe. Nos últimos 12 meses, o déficit passa dos 247 bilhões de reais.
E mesmo com essas contas no vermelho há tanto tempo, a equipe econômica do Lula acredita que os últimos dados mostram uma tendência de melhoria, já que em 2023, março teve saldo negativo de 7 bi, 79% a mais do que no mês passado. É uma ideia de que poderia ser pior e que as coisas estão tendendo a melhorar.
E esses números que a gente trouxe aqui para você importam porque o governo tem como meta para este ano gastar o mesmo que arrecada. Acontece que com os seguidos meses fechando no vermelho, o resultado fica mais difícil de ser alcançado.
Faltou combinar direito esses números. Embora a meta entregue ao Congresso seja de déficit zero, os próprios ministérios da Fazenda e Planejamento projetam atualmente um resultado negativo de 9,3 bi de reais para esse ano.
Na visão do governo, a saída para essa situação é aumentar as arrecadações por meio de novos impostos e da regulamentação do possível maior imposto agregado do mundo. Inclusive, a gente te contou essa história aqui no podcast do The News.
Bora online aqui para encerrar o podcast, Vini. Desde que o Lula voltou à presidência, a dívida pública atingiu o recorde de 8,3 trilhões de reais e com uma previsão de aumento em relação ao PIB nos próximos anos. Já o superávit no fechamento foi adiado para o ano de 2026. E é dessa maneira que a gente entrega as nossas 5 histórias. Mas antes de você sair daqui, a gente vai trazer a palavrinha dos patrocinadores e depois, na sequência, os nossos highlights. Outras manchetes que você precisa saber para poder embarcar na sua tercinha. Vamos nessa.
A Lu Invest. Eu tava aqui lendo umas notícias e achei uma interessante, hein? A Apple tá em segundo lugar em participação no mercado quando a gente fala de smartphones no Brasil. Tá atrás só da Samsung. Só que a marca da maçã tá na frente da concorrente quando o assunto é interesse. E o que eu penso disso? O que eu pensei? Falei, pô, então muitos brasileiros gostariam de ter um iPhone, mas nem todo mundo pode comprar um. Acho que é isso, né, Du?
É isso, faz sentido, a situação é exatamente essa. E onde tem valor, tem business por trás. O Alu é a empresa que olhou para isso e viu uma oportunidade. É o maior serviço de assinatura de iPhone da América Latina e agora eles estão assinando aí vários outros produtos. Tem PS5, iPad, até PicPay e Nestlé tá lá dentro.
E ó, funciona assim. Enquanto a Alu compra milhares de aparelhos a partir dos investimentos, a alta lucratividade que eles têm com as assinaturas gera rentabilidade para os investidores.
Se você tem vontade de ter um iPhone, se interessou por essa opção de investimento, é só clicar no link da descrição.
O que mais você precisa saber sobre o Brasil e o mundo? O Museu do Louvre, em Paris, quer colocar a Mona Lisa numa sala especial, separada por conta da aglomeração em torno do quadro.
O Iraque aprovou uma lei que proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo. Agora é considerado crime.
Por aqui no Brasil, o país ultrapassou 4 milhões de casos de dengue numa epidemia sem precedentes. E depois das Casas Bahia conseguirem um acordo de recuperação extrajudicial, as ações da companhia dispararam mais de 20%.
E é dessa maneira, Vini, que a gente encerra mais um grande dia de muita informação. Que vocês tenham uma belíssima terça-feira. A gente se vê amanhã, quartinha de feriado, para mais um grande episódio, às 6h06, como de costume. Um grande abraço, valeu!
É feriado? Sim. Estaremos aqui? Sim, também. E a gente espera você. Falou!
programa foi produzido por
Waffle.